Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de Teoria Política do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Francisco Carlos Teixeira. Francisco Carlos, bom dia!
Bom dia a todos os amigos. É um grande prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Né? Vamos lá, mais esse encontro de debate de ideias.
Francisco, muito obrigado por mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. Francisco, na última semana nós tomamos conhecimento da existência daquele dossiê preparado pela Secretaria de Operações Integradas, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, no qual constam os nomes de 579 servidores públicos que se posicionaram contra o fascismo. O ministro André Mendonça anunciou a demissão do diretor de inteligência do CEOP, o coronel Gilson Libório de Oliveira Mendes, e garantiu que vai apurar a denúncia publicada pelo site UOL. Mas isso não é suficiente, né, Francisco? Como é possível, depois de tudo que o país passou durante os anos de chumbo, com restrições de todas as liberdades individuais, nossa sociedade se ver ameaçada mais uma vez pelo fantasma do autoritarismo?
Pelo tudo que nós sabemos até o momento, e possivelmente não sabemos tudo, o que mais espanta é que essa secretaria, CEOP, ela foi criada logo no início do governo Bolsonaro, pelo então ministro Sérgio Moro, mais um elemento na conta do senhor Sérgio Moro, né? E funcionou plenamente até ela ser descoberta e denunciada. Parece, inclusive, que existiam e existem em funcionamento ramificações estaduais. Agora mesmo nós vimos que existe uma ramificação no Rio Grande do Norte, fazendo o mesmo serviço no nível estadual, né, de investigação de funcionários que fazem militância antifascista, né? Isso me lembra muito bem o tempo em que eu era estudante e tive o mesmo problema na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e meu nome consta em documentos, então, do DOPS, né, como militante contra a ditadura, e tive problemas na ocasião. Então, tudo no governo Bolsonaro cada vez mais se assemelha à ditadura militar dos anos 60, dos anos 70 no Brasil. Nós temos que ter clareza nesse sentido, que o governo não pode limitar a cidadania, não pode vigiar a cidadania, inclusive de forma preventiva, né? Nenhuma dessas pessoas, inclusive os professores que estão ali, cometeram crimes. Exercer os direitos políticos, ser contra ou a favor de determinadas ideias, não é de forma alguma crime, né? Você pode ter suas ideias com plena liberdade. O que é crime é invadir a privacidade, usar o dinheiro público, cargos públicos, para vigiar pessoas no exercício pleno dos seus direitos políticos. E demitir um delegado ou um coronel ou um funcionário que foi nomeado pelo próprio ministro para fazer aquilo não resolve nada. Quem está cometendo crime é o ministro. O ministro é que está fazendo isso. Isso é que é o grande crime que foi cometido.
A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, deu um prazo até hoje para que o Ministério da Justiça e Segurança Pública se explique a respeito deste episódio. Caso essa denúncia seja comprovada, Francisco, não é hora de o STF tomar uma atitude exemplar contra esse governo? Puxa, você acha isso possível?
Na verdade, já passamos da hora, né, de tomarmos medidas exemplares contra o governo Bolsonaro. As instituições têm acumulado provas e material para o encaminhamento de impeachment contra o governo Bolsonaro. Eu não entendo por que o senhor Rodrigo Maia não encaminhou até o momento um pedido de impeachment. Muitos têm dito que é preciso ter um número de deputados suficientes para que isso seja feito. Eu não entendo dessa forma, né? Se nós formos esperar formar uma maioria para ter um impeachment, né, isso vai ser como se só tivéssemos medidas políticas quando elas tivessem garantia efetiva de sua realização. Quando nós começamos a luta em torno da emenda Dante de Oliveira, lá atrás, no começo da luta pela redemocratização, tanto a ideia de redemocratização quanto o próprio Dante de Oliveira era um total desconhecido da população brasileira. Se iniciou a luta em torno da ideia de redemocratização com muito pouca gente, com muito pouca força em torno dessa luta, né? É em torno de uma ideia, de uma proposta que vai se aglutinando pessoas, né? Se essa iniciativa não for tomada, na verdade, não se tem nada para lutar, não se tem nada nas mãos para começar uma luta. Quando o Rodrigo Maia diz que não se tem força para levar à frente um impeachment, ele, na verdade, ele não dá ao povo brasileiro, ele não dá à opinião pública, né, a ferramenta para se aglutinar em torno, né, de uma ideia, de uma possibilidade de lutar contra o arbítrio que se estabeleceu dentro do país. E com isso ele se torna aliado, na verdade, de Bolsonaro, né? Esse é o ponto central. A mesma coisa acontece com o Supremo Tribunal Federal. Na verdade, o que tem sido feito, seja na condução criminosa da pandemia, seja na questão da Amazônia, mas principalmente em relação aos índios brasileiros, que aí, no caso, é notoriamente uma questão de genocídio, nós temos um crime continuado praticado pelo governo brasileiro. Nesses casos, são crimes praticados durante a vigência do mandato e em função do mandato. O Supremo Tribunal Federal deveria tomar uma decisão urgente e imediata quanto, né, ao presidente da República, né? E isso não tem acontecido.
Nessa conjuntura criada pelo governo, Francisco, de controle e vigilância permanentes dos atos dos servidores públicos, como é que ficam esses profissionais que deveriam ter a certeza de que sua atuação está protegida da interferência do Estado?
Uma das garantias daquilo que nós chamamos o Estado moderno, o Estado de Direito moderno. Isso foi estabelecido lá atrás, no início do século XX, em textos primorosos de Max Weber, sobre o moderno Estado de Direito. Foi o funcionamento da burocracia, do que ele chamou de burocracia racional. A burocracia, num Estado de Direito, ela deve ter claro a sua carreira, como ela faz a sua carreira, como ela tem direito de acesso aos postos dentro da carreira, como ela é irremovível, a não ser que ela cometa crime, como os emolumentos, como o salário dela é garantido, como a promoção dela é garantida, e como o acesso dela, aos postos, são garantidos, e como ela não muda, quando mudam os governos, A burocracia moderna, eficiente, racional, é um dos temas centrais do funcionamento do Estado moderno, assim como um direito claro, codificado, e o monopólio legal da violência. Esses são os princípios do Estado moderno, Burocracia racional, direito claro, estabelecido, transparente e monopólio legal da violência, Isso não tem nada de marxismo, não tem nada de esquerdismo, não tem nada de revolucionário. Isso foi estabelecido no início do século XX, pelos textos de Max Weber, Ora, o que a gente vê hoje no Brasil é uma destruição total das bases do Estado moderno. O Estado moderno está sendo destruído no Brasil, pela atuação do governo Bolsonaro. Ele está destruindo a burocracia, do Estado, ele está destruindo os princípios básicos do direito, público, e ele está, destruindo o monopólio legal da violência, quando ele apoia, as milícias, a distribuição de armas e o armamento do que ele chama povo. Sendo que na nova língua, nessa língua especial que ele pratica e que ele impõe a partir da sua posição de poder, povo é a milícia, povo é o povo dele, povo é a gente dele, que ele está armando de forma acelerada dentro do país. Então, nesse sentido, o Estado moderno, que nunca foi hegemônico no Brasil, porque a prática patrimonialística no Brasil sempre lutou contra o Estado moderno. Ele agora, ele destrói o que havia sido construído penosamente no Brasil em torno do Estado moderno, em favor dessa prática de dominação do Estado pelas milícias e pelo nepotismo. Eu queria marcar aqui bem esse ponto, Quer dizer, o Estado no Brasil, ele tem uma característica patrimonial herdada, de um antigo regime muito comum no Brasil, no qual, a diferença entre o que é público e o que é privado nunca foi muito claro, no sentido de que as elites brasileiras sempre utilizaram o Estado para seus fins próprios, para a nomeação de amigos, de familiares, para resolver problemas pessoais, para resolver os seus problemas de reprodução social enquanto elite dominante. Isso Darcy Ribeiro explicou magnificamente, como as elites brasileiras tomaram o Estado como sendo uma filial da Casa Grande, Com muita luta, desde a Revolução de 1930, buscou transformar o Estado brasileiro em verdadeiramente uma coisa pública. Uma luta muito grande contra o nepotismo, contra o clientelismo, contra o filiotismo, contra essa coisa que a gente tem visto aí, sabe com quem está falando, sabe quem sou eu, contra a carteirada, né? Que a gente tem visto esses exemplos enormes no Brasil da carteirada, né? A carteirada é a confusão do público com o privado, né? É isso, é bem essa ideia do patrimonialismo. O que os Bolsonaros estão fazendo agora é pior ainda, é apanhar, né, órgãos públicos para vigiar, para ameaçar funcionários públicos no su na sua própria função pública, né? Ainda transformando esses órgãos públicos, além de lugar de cabide, de empreguismo, etc., o que a gente está vendo aí nas nomeações que são feitas, onde mulheres, esposas, filhos são nomeados em cargos públicos, eles, além disso, além da tradição nepotista, clientelista, filhotista, que é comum no Estado e que a gente pensava que estava superada, agora se usa o Estado para ameaçar politicamente os funcionários em seus lugares de trabalho, nas suas funções públicas existentes.
Falando agora especificamente sobre aquele escândalo das rachadinhas no gabinete do Flávio Bolsonaro aqui na Alerj, Francisco. O Fabrício Queiroz, ex-assessor do agora senador, afirmou em depoimento lá no presídio de Bangu 8 que deu satisfação ao filho do presidente da República a respeito do episódio. O parlamentar demonstrou surpresa com as declarações e, segundo Queiroz, ficou revoltado com a situação. Só que ainda há muita coisa a ser explicada nesse caso, não é, Francisco?
O caso das rachadinhas, ele é um exemplo perfeito dessa confusão proposital, né, feita entre o público e o privado, o que é dos todos, o que é do Estado, que tem que ser administrado com sabedoria, com parcimônia, com espírito público, e aquilo que é apropriado pelo indivíduo como fosse da sua própria família, né? Se apanhou cargos que eram cargos públicos, que eram cargos da Assembleia, que eram cargos da Câmara Municipal, né? Para melhor servir, para informar o representante público, para permitir que o representante público tivesse meios para melhor representar o povo da sua região. Isso se nomearam pessoas, essas pessoas racham o seu salário com empregado do representante público, passa metade desse dinheiro, ou seja lá, a proporção que for, para esse pretenso representante, né, do poder público, que usa esse dinheiro para pagar as suas contas privadas, aluguel de casa, compra de casa, contas, né, e cartão de crédito, etc. É sobre isso que a gente fala. Quer dizer, isso se chama o patrimonialismo, né? A indistinção entre a minha vida particular e o poder público, aquilo que deveria existir apenas para fazer o bem do público. Então eu sou eleito e, em vez de eu representar o povo, em vez de eu fazer o bem para o povo, eu faço bem para mim e para minha família, né? Mais ou menos como aquela frase: se eu tiver filé mignon, eu vou dar filé mignon é para os meus filhos. É essa mentalidade que não consegue ultrapassar o limite, né, da família para ir para a República, para fazer o bem da República. Só consegue fazer o bem da própria família. Infelizmente, é isso que a gente vive. É isso que a gente está vivendo nesse momento. Não conseguimos sair do âmbito da família. E para fazer bem à família, se fere todos os códigos, não só de ética, não só os códigos da severidade com que deve ser tratado o bem público, a coisa pública, mas os códigos criminais, o código penal, porque você está realmente utilizando recursos públicos, você está falsificando, né, todo o sistema de representação popular, né? Aqui é realmente uma coisa que nos diz até que ponto essas pessoas encaram o sistema democrático e o valor da democracia entre nós. Essas pessoas não foram eleitas para representar o povo, elas foram eleitas para representar a si e as suas famílias.
O que me parece estranho nessa história, Francisco, é que a Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, que concedeu prisão domiciliar ao Fabrício Queiroz e à sua esposa Márcia Aguiar no mês passado, agora que acabou o recesso do judiciário. A PGR, que tem claramente atendido aos interesses do presidente Jair Bolsonaro, fazer um pedido como esse. A volta do Queiroz para um presídio pode acabar facilitando um acordo de delação premiada do ex-assessor do Flávio, o que deixa em apuros o chefe do executivo. Não te surpreendeu essa informação do recurso da PGR, Francisco?
Tudo no caso Queiroz é novidade. Né? Tudo no caso que envolve as rachadinhas aqui é novidade. Tudo tem representado inovação no sentido jurídico da palavra e representa algo que nós não temos experiência anterior em tratar. A questão central que a gente vê é que nos últimos 30 dias o presidente se recolheu, deixou de fazer declarações típicas, né, de bolsonarite, como ele sempre fazia, e se aproximou muito intimamente do chamado Centrão, inclusive acelerando a entrega de cargos e de postos, né, importantes da política brasileira, inclusive com recursos bilionários da federação para políticos do Centrão. Ou seja, ele sentiu que a situação se tornou extremamente grave para todo o desenrolar futuro. O que vai acontecer aí, a gente tem que aguardar.
Ainda falando desse retorno às atividades do Poder Judiciário, Francisco, o ministro do Supremo, Edson Fachin, revogou a decisão do presidente da corte, Dias Toffoli, que ordenou à força-tarefa da Lava Jato a compartilhar dados com a Procuradoria-Geral da República a respeito das operações deflagradas até aqui. Me parece que essa é uma outra disputa que está colocada, Francisco, entre aquela ala mais garantista do STF com os ministros que defendem a operação anticorrupção na Suprema Corte. Dá para esperar um vencedor nessa história?
Aí tudo é possível, mas a lógica que guia esse processo é muito parecido também com a lógica que guia a constituição da CEOP. Não é à toa que o Sérgio Moro está na origem das duas coisas, da Lava Jato e da delegacia de espionagem e de formação de dossiês contra os funcionários públicos. Ele é o pai das duas operações. Então, nesse sentido, a lógica é a mesma: produzir dossiês secretos, sem avisos, sem garantias, sem motivação aparente contra a cidadania brasileira, né? A lógica que guiou a Lava Jato com esse dossiês de o Leandro De Mori, em entrevista dada a gente do Intercept, ele falou em 19 mil dossiês formados pela Lava Jato. Outras pessoas falam em 39 mil, né, dossiês formados, né? Esses dossiês secretos têm a mesma lógica dos dossiês feitos pela CEOP, né? Não se sabe bem como eles foram feitos, qual tipo de dossiês, quais as acusações, foram usadas escutas secretas, né? Tudo isso a partir do mando do senhor Sérgio Moro. São a mesma lógica que guiou as duas operações, a Lava Jato e a CEOP. É a mesma lavra de Sérgio Moro nesse sentido. Nós devemos ter claro que, na verdade, qualquer coisa que seja a luta contra a corrupção é um esforço permanente. É algo que deve ser feito continuamente, não é monopólio de uma força-tarefa, não é monopólio de um indivíduo. Nós temos agora, essa semana, ontem, um exemplo fantástico. O rei emérito da Espanha, Juan Carlos I, fugiu da Espanha, abandonou a Espanha, até agora em paradeiro desconhecido, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro e de fuga do fisco espanhol, né? Não é um caso brasileiro. A gente tem que ter isso na cabeça com extrema clareza. O que a Lava Jato fez, e um trabalho de combate à corrupção, muitas vezes criou para o próprio público brasileiro uma noção de vira-latice para o próprio povo brasileiro, como se o Brasil não tivesse conserto, como se o Brasil fosse um país de ladrões, um país que fosse marcado no seu DNA pela corrupção e pela falta de ética na política. Ora, isso acontece em vários países do mundo e a luta contra a corrupção é contínua em todos esses países. Não existe país onde não haja uma contínua luta contra a corrupção. O caso espanhol, ele é exemplar. Você vê que atingiu o rei. O rei teve que renunciar em 2014 e não bastou o rei ter que renunciar. Ontem, o rei foge do país para paradeiro desconhecido, e essa semana estão os partidos todos, né, em choque, né, com vários partidos pedindo a imediata proclamação da República na Espanha. Isso acontece na Alemanha. Na Alemanha tem casos de corrupção, onde eu mesmo estava fazendo um ano sabático em Berlim, quando milhares de manifestantes penduraram seus sapatos no portão do Palácio Presidencial da Alemanha, significando perdão da expressão, um pé na bunda do presidente da Alemanha, né, por causa da corrupção. Quer dizer, coloque-se na rua, né, por causa da corrupção no nível da presidência da República da Alemanha. Ministros do Japão, né, tiveram que renunciar e um deles se suicidou pela acusação de corrupção, né? Bom, eu estou dando exemplo da Espanha, da Alemanha e do Japão, porque são considerados países que estão acima dessa questão, principalmente a Alemanha e o Japão. A Lava Jato, ela teve esse papel de humilhar o amor próprio, a autoestima do brasileiro, né, fazendo crer que só o Brasil era um país de corruptos, só o Brasil e a política brasileira era corrupta. Quero chamar a atenção também que a Lava Jato cometeu crimes contra a soberania nacional, cometeu crimes profundos contra a soberania nacional. Ao contrário de outros processos de combate à corrupção, a Lava Jato criminalizou, para ficar simples e claro para o público que está ouvindo agora nesse momento, a Lava Jato criminalizou CNPJs no Brasil, como se CNPJs fossem criminosos e não CPFs, né? Ou seja, a Lava Jato destruiu empresas e, portanto, empregos, tecnologia, né? Progresso no Brasil e liberou e perdoou homens e perdoou os responsáveis. Ela destruiu empresas, empregos, né? Lugares para trabalhadores brasileiros e deixou homens impunes, né, a partir desse infame recurso, né, de acordos e de confissões e de delações combinadas aí por preguiça de fazer investigação ou por levar essas pessoas a admitirem aquilo que a Lava Jato queria. Só para vocês terem um exemplo, a Mannesmann, a Siemens, né, a Schindler ou qualquer uma dessas grandes empresas alemães participaram do pior crime da história, que foi o Holocausto. Todas estão aí trabalhando. Por quê? porque foram condenados por esse crime horrendo, o Holocausto, os homens que participaram delas, não as empresas. As empresas foram recuperadas porque elas deram emprego, trabalho, serviço, tecnologia, futuro à Alemanha, mas não os homens que resolveram participar do Holocausto.
O Ministério Público Federal é outro que está em guerra deflagrada, Francisco. O Procurador-Geral Augusto Aras discutiu recentemente com seus pares em uma sessão remota do Conselho Superior do MPF, quando foi criticado por suas declarações sobre a Lava Jato. Parece que ele não gostou muito de ser questionado pelos outros procuradores. Diante de todo esse cenário, Francisco, você acha que a Lava Jato sobrevive?
A Lava Jato não é uma instituição, a Lava Jato não é um órgão, a Lava Jato não é um partido político. O que tem que sobreviver no Brasil é a luta constante contra a corrupção. Agora, aquele grupo de homens que a gente já sabe, graças ao trabalho do Glenn Greenwald, do Demore, do pessoal do Intercept, de que, na verdade, se organizaram como uma verdadeira conspiração contra a política no Brasil, que chantagearam pessoas, que mentiram, né? Ela deve ser encerrada. Por sinal, já deveria ter sido encerrada. É uma força-tarefa. É uma missão, é um trabalho, é um constante esforço de todo brasileiro lutar contra a corrupção. Lutar contra a corrupção, aliás, não é uma plataforma política, é um comportamento ético de todo brasileiro. Chegar, algum político chegar e dizer assim: minha plataforma é lutar contra a corrupção, ele deveria ser vaiado na mesma hora. Uma plataforma política é fazer algo pela saúde, pela educação, pela alimentação, pela infraestrutura do Brasil, lutar pela soberania nacional. Isso é plataforma política. Não ser corrupto é uma condição básica, elementar, que se traz, né, dentro de cada indivíduo. Qual é a vantagem em não ser corrupto? Eu considero isso um elemento básico. Declarar que não é corrupto deveria ser motivo de uma vaia, né? Quer dizer, não vejo nenhuma necessidade de ter algo especial, como o senhor Aras quer, né? Um órgão específico contra a corrupção, e muito menos uma força-tarefa que se constituiu numa república dentro de uma república. A luta contra a corrupção é uma luta que deve ser levada por todos, tá? E todo órgão e todo setor, né, do Ministério Público e das polícias tem a função de combater a corrupção. Eu temo enormemente a criação de uma espécie de polícia especial contra a corrupção. Isso é apenas uma plataforma especial de política. E de política de baixo nível. Num país cheio de desigualdades sociais, você transformar a luta contra a corrupção numa plataforma única é muito esquisito, é muito estranho.
Francisco, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esteve no programa Roda Viva da TV Cultura na última segunda-feira e disse que não vê motivos para aceitar um dos muitos pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro que se acumulam em sua mesa. Ele comentou que não enxerga crimes de responsabilidade cometidos pelo ex-capitão do Exército, nem mesmo nas suas ações genocidas durante a pandemia do novo coronavírus. Como é que você analisa esse tipo de declaração do Rodrigo Maia, Francisco?
Bom, primeiro ele precisa, sei lá, de óculos ou lentes ou uma lupa, qualquer coisa nesse sentido, né? É incrível que os pedidos de impeachment se acumulam, são mais de 30 que se acumulam na mesa dele e ele não enxerga nenhum, né, nesse sentido, né? Organizações internacionais já apontaram vários nesse sentido. Ele próprio tem sido vítima de ataques furibundos do parte do próprio presidente, mas particularmente, né, a atuação na questão da Amazônia, da destruição da Amazônia, a questão da condução da pandemia, a questão do genocídio dos índios, né? A questão da segurança pública e, especialmente, da quebra do monopólio legal da violência, né? Como tem sido paulatinamente feita, né? No governo Bolsonaro, são elementos, sem dúvida alguma, constitutivos. De um impeachment. Além disso, há questões específicas, né, como a questão das fake news, a questão de como ele foi eleito, né, e a questão ligadas aqui ao Rio de Janeiro, das rachadinhas, né, do processo eleitoral, de como tudo isso foi financiado, etc. São abundantes as motivações, são todas elas sabidas e notórias envolvendo a eleição e envolvendo a participação de Jair Bolsonaro em todo esse processo. Se o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não vê essas razões, né, nós não podemos obrigá-lo a fazer de outra forma. O lamentável é que, com isso, nós caminhamos para 100 mil mortos, caminhamos para 500 índios mortos numa população de 800 mil índios, né, para a destruição, né, acelerada da Amazônia a um ritmo nunca visto no país, e com isso, há 15 dias, há 20 dias atrás, eu participei de um seminário de investidores da Bloomberg, né, e eles tornaram claro que estão retirando investimentos do Brasil, porque eles não podem manter os fundos deles, né, misturados com uma assinatura, com uma grife, né, que se envolve com morte de índios, com destruição da Amazônia, com uma condução tão terrível de negócios como no Brasil, né? Isso deveria impactar muito claramente, inclusive, os homens de negócio no Brasil. Infelizmente, as empresas brasileiras têm uma visão tão imediatista, né, que elas acham que a destruição da legislação social no Brasil, a destruição, né, de conquistas sociais feitas nos últimos 30, 40 anos, vão resultar em mais lucros imediatos, e não percebem que, na verdade, caminhamos para o isolamento internacional, né, a passos largos, né? Tudo isso obra, né, desse trabalho intenso feito sob o governo Jair Bolsonaro por homens como Ricardo Salles, né, como Paulo Guedes, como Tereza Cristina, essa senhora que se cala e que apoia, né, o uso maciço de pesticidas, né, na agricultura brasileira. Tudo isso está se transformando numa tragédia de grandes proporções, né, e está fazendo com que o nome Brasil se torne internacionalmente uma marca suja. Uma marca que vai nos isolar e já está nos isolando na comunidade internacional. É uma tragédia que isso esteja acontecendo, e é uma tragédia ainda maior, né, que homens de negócio, que empresas, que publicitários não tenham percebido e não tenham dado a dimensão necessária ao fato, né, que na verdade, Bolsonaro é uma tragédia até para o capitalismo brasileiro.
Com essa blindagem do presidente da Câmara ao Jair Bolsonaro, Francisco, fica claro que a missão da esquerda se amplia para os próximos meses. Os partidos progressistas estavam contando com o desgaste do presidente para capitalizar politicamente nas eleições de 2022, mas o ex-capitão do Exército parece que se fortalece a cada dia. Ele parou com aquelas atitudes intempestivas, passou a adotar uma postura mais serena e começa a tentar conquistar aquela parcela da população onde o PT ainda tem boa influência, que são as classes mais empobrecidas. Esse programa Renda Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, está sendo criado para atrair votos desse eleitorado já pensando na reeleição. O que a esquerda precisa fazer diante de um cenário como esse, Francisco? Você vê alguma alternativa dado esse afastamento dos principais partidos do campo progressista?
De fato, o que vemos nesse momento é quase que um processo de passar a limpo a figura de Jair Bolsonaro. O que vimos foi como se tivesse começado um segundo governo Jair Bolsonaro. Ele abandonou as bases sociais que o elegeram, principalmente uma classe média que estava muito voltada para um programa liberal, menos intervencionista, aquela classe média de quero voltar à Disney, para se voltar para as camadas mais populares. E descobriu nessa ajuda emergencial de R$ 600, às vezes bem mais, né, uma forma de criar uma base social. O Márcio Postman, um estudo que ele está fazendo, ele está mostrando que, por contraditório que seja, o governo Bolsonaro é capaz de ter colocado em prática o maior programa social de distribuição de renda da história da República, com essa questão da pandemia. E que nós, à esquerda, não temos nada a responder a isso nesse momento e não estamos sabendo responder a isso nesse momento. E ele já começou a colher dividendos disso nesse giro que ele está fazendo pelo Nordeste. Não estamos também percebendo que essa eleição para prefeito, ela é fundamental, porque no Brasil, e no tamanho que é o Brasil, a eleição para prefeito desempenha um papel fundamental na preparação da eleição para presidente da República. Serve de palanque, de base para a eleição de 2022, que é uma grande preocupação do Bolsonaro, que ele o tempo todo está pensando nisso e está querendo muito essa reeleição. Então, tudo isso está sendo jogado nesse momento. Se ele já faz um governo de terra arrasada agora, um segundo mandato seria algo extremamente arrasador para o país e com consequências que não podemos imaginar, um segundo mandato de Bolsonaro nesse momento. Há um esforço imenso de Bolsonaro de se conter nesse momento. A aliança com o Centrão realmente estabilizou o governo Bolsonaro, deu novas bases ao governo Bolsonaro. Ele está podendo se concentrar nessas atividades de relançamento do governo, ao contrário de alguns colegas e analistas que têm dito que o governo está, de uma forma ou de outra, paralisado. Acho que não, o governo está se estabilizando e está na ofensiva. Creio que é preciso ter clareza desse momento, de o que está acontecendo, para que a gente possa, principalmente, jogar um jogo diferente e prestar atenção de que a esquerda não pode perder suas bases sociais, em especial no Nordeste, e que precisa abrir caminho nos estados importantes como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, para evitar que o bolsonarismo se consolide nessas áreas e, com isso, possa se tornar uma força política capaz de definir o futuro do país nos próximos anos.
Francisco Carlos, muito obrigado por conversar aqui conosco no Faixa Livre novamente. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Eu que agradeço a vocês, estou à disposição. Acho que vivemos tempos ruins, é a pandemia, é um governo fascistizante, tremendamente ruim para o país, para a população brasileira, para os trabalhadores brasileiros. Temos que ter clareza disso e vontade de lutar contra todas as adversidades que estão aí. Obrigado.
Conversamos aqui com o professor de Teoria Política do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Francisco Carlos Teixeira. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.